Estão prontos para ouvir a palavra de Deus?
Amém.
Amém? Então digam comigo, eu estou pronto
para ouvir
a palavra de Deus. Doce Espírito Santo, ministra a minha vida nesta manhã. Abra o meu coração, o meu entendimento para receber de Ti. Amém. O tema deste mês é sobre salvação. Vamos falar sobre salvação. E se vocês viverem no vosso atalaia, está lá. Salvação, convencer ou converter. E eu hoje quero falar acerca da conversão genuína. Ok? E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E vamos usar a vida de um homem. Okay? Nós vamos nos basear na vida de Paulo, do princípio ao fim desta mensagem. Porque quando nós falamos acerca de conversão, se calhar uma referência marcante e aquilo que nos pode vir logo à memória é a vida de Paulo. Okay? Então nós vamos estudar e vamos tentar perceber, né, o que é que levou este homem a entregar a sua vida a Deus e o que é que realmente nós podemos observar na vida dele como uma conversão que realmente é genuína. E em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ok? E ele faz aqui, em várias partes da Bíblia, em referências nos escritos de Paulo, vocês vão encontrar esta afirmação descrita de diferentes formas, apresentada de diferentes maneiras, com ilustrações diferentes, mas no fundo o que Paulo está sempre a dizer e sempre a afirmar é que agora que eu aceitei Jesus, eu tenho a certeza que na minha vida já não resta mais da minha natureza, não é? Não habita o Paulo, o Saulo, nós vamos ler a história de Saulo, mas habita Cristo em mim. Okay? E ele diz, e esta vida que eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Okay? E isto é o início para cada um de nós que se denomina cristão. É a salvação. Não é? O que é a salvação? Todos nós sabemos, nós já temos esta noção, já temos ouvido falar muito acerca desta noção de que a salvação é algo, é um dom gratuito de Deus. Não é? Esta graça que ultrapassa qualquer entendimento humano, não é? Ultrapassa porquê? Porque é o sacrifício de um pai a entregar um filho em favor de alguém que não o conhece. Porque na realidade é este o estado em que nós estamos quando chegamos a esta porta que é a salvação. Não temos consciência de quem Deus é, não temos consciência do poder transformador que Deus pode operar na nossa vida. E salvação é realmente isto, é nós chegarmos a Cristo, reconhecermos aquilo que Ele fez, a obra que Ele fez por nós, abrirmos o nosso coração e dizermos, eu quero-te na minha vida. Não é? E todos nós passamos por esse processo. E salvação, muitas vezes, eu não gosto de usar muitos termos teológicos, porque isto só confunde, mas há uma palavra que é usada que é, quando nós estudamos a palavra, depois os estudiosos eles dividem em várias partes, diferentes estudos da palavra de Deus. E há uma palavra esquisita que eles usam que é a soteriologia, que é o estudo da salvação. E esta palavrinha simplesmente faz uma coisa muito simples. Ela divide a salvação, aquilo que nós temos como conceito de salvação, em diferentes palavras. Então ela fala de salvação, ela fala de arrependimento, ela fala de conversão, ela fala de regeneração, ok? Mas nós, crentes simples e normais e naturais, nós dizemos salvação e nós incluímos tudo dentro deste pacote. E eu hoje quero diferenciar um bocadinho estas palavrinhas para nós termos noção realmente do que é a salvação de Jesus na nossa vida, ok? Porque nós temos que sair daqui convencidos que não estamos convencidos da salvação de Jesus, mas estamos convertidos a Jesus. Amém? Então nós vamos diferenciar aqui um bocadinho para tentar entender isto, ok? Então a salvação é a graça de Deus manifesta na nossa vida. Tito capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ok? A graça de Deus está presente continuamente. Cabe-nos a nós recebê-la ou rejeitá-la. Mas a graça de Deus é algo tremendo para todos os homens, independentemente da raça, cor, estatuto, posição, profissão, denominação, ok? A graça de Deus está presente para todos. E muitas vezes nós não entendemos este poder na sua plenitude. E às vezes nós pensamos até que há um termo que nós costumamos usar, e eu compreendo, e eu se calhar até já usei várias vezes. Mas nós até muitas vezes dizemos assim: eu levei o Francisco, a Maria, à salvação. Não vejo nada de errado, porque eu entendo o que é que vocês estão a dizer com isso. Mas nós temos que ter a plena noção que nós não temos nada a ver com a salvação de Jesus. Há duas palavras mencionadas, uma em João, que é quando Jesus está na cruz, que ele usa, que diz que está consumado. E há uma palavra que é usada em Hebreus. Vocês sabem que eu gosto muito de usar Hebreus 12, desculpem, lá vem outra vez, né? Mas aquele termo do autor e consumador da nossa fé, em Hebreus capítulo 12. E estas palavras querem dizer simplesmente que tudo tem a ver com Jesus. Nós não participamos disto em nada. Nós não trazemos salvação a ninguém. Né? Tu podes tentar-te gabar do número de pessoas que já levaste a Jesus, do número de convertidos que tu já fizeste confessar o nome de Jesus. Mas sabes uma coisa? Nada tem a ver contigo. E se vocês pensarem no dia em que vocês aceitaram Jesus, vocês têm consciência disso. Porque a maioria de vocês vai-me responder o seguinte: eu não sabia o que eu estava a fazer. Alguém disse: queres aceitar Jesus? E eu levantei a mão, ou eu fui à frente, ou eu senti alguma coisa, ou eu, né? Eu lembro-me que quando eu me converti, estava a minha irmã Lina a falar de Jesus a uma senhora no quarto. E eu lá sentada, mais para gozar do que para ouvir. E eu lá deitada. E quando ela disse àquela mulher: queres aceitar Jesus? Eu não sei de onde é que aquilo surgiu, mas um calor inundou o meu corpo. E eu senti uma grande necessidade de dizer: eu quero. E essa foi a presença do Espírito Santo a convencer-me da necessidade que eu tinha de Jesus na minha vida. E se eu passasse o microfone a cada um de vocês, a maioria de vocês iria responder a mesma coisa: eu não sei o que é que me deu. Eu nem percebi o que é que estava a fazer, mas eu tive consciência que eu precisava de Jesus na minha vida. E isto só prova que nós não temos nada a ver com isto. Nós podemos dar belos discursos sobre salvação, podemos tentar convencer com doutrina, com falas, com palavras às pessoas, mas quando o Espírito Santo de Deus toca e convence, a obra é toda dele. Não tem nada a ver com a nossa eloquência, com as nossas palavras, é a obra de Jesus. Este está consumado, este autor e consumador da nossa fé quer dizer que Jesus fez uma obra perfeita. Okay? É isto que quer dizer. Não há mais nada a acrescentar, não há mais nada a fazer. O que ele fez foi feito perfeito. Okay? É o significado, é o sentido total. E às vezes nós não entendemos esta noção. A Bíblia fala muito do perfeito, né? Perfeito é a totalidade, é Jesus. Okay? E aquilo que ele fez é total. E quando nós falamos de salvação, nós falamos que realmente, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, vocês podem registrar, Efésios 2, 8 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E cá está outra vez, isto não vem de nós, é o que diz. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não nos devemos andar aí a gloriar daquilo que estamos a fazer, porque não é nada de nós, não tem nada a ver connosco, ok? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E até as boas obras que nós andamos para fazer, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Propósito de Deus sobre a nossa vida. Amém? E em tudo isto nós devemos de manter esta consciência que estamos totalmente dependentes deste Salvador. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Ok? Então, salvação é a porta. E quando nós nos salvamos estas três palavrinhas que eu estava a falar, há um primeiro passo que nós temos que dar, não é? Porque nós temos consciência que de alguma forma alguma coisa não está bem na nossa vida. De alguma forma eu sinto que há pecado em nós. Esta palavra tão grande que às vezes assusta, não é? Que há pecado e que nós precisamos de passar por um processo a que a Bíblia chama arrependimento. Ok? E este arrependimento é simplesmente aquilo que nós já falamos tantas vezes. É eu reconhecer que além de precisar de Jesus em mim, eu preciso que ele limpe a minha vida. Eu preciso ter esta noção de que este pecado que habita em mim já não pesa sobre mim. Não interfere, não incomoda, não é? E é isto que Jesus faz. Quando há um verdadeiro arrependimento na nossa vida, não é? Quando nós dizemos, ó Pai, eu estou a ir por um caminho errado, não é por aqui que eu devia ir, e eu sei que não é este o caminho, e nós encontramos-nos com Jesus, Jesus diz, olha, a porta da salvação está aberta, eu digo sim, eu aceito Jesus, nós viramos e dizemos, ok, tenho um novo caminho a seguir. Já não vou pelo caminho que seguia a minha mente, as minhas emoções, ok, os meus instintos, mas agora eu começo a andar num novo caminho, e isto chama-se arrependimento, em que eu largo a vida que eu vivia e começa um novo viver com Cristo. Okay? E isto dá origem à conversão. Okay? Então vamos lá ver o que é isto da conversão. Vamos abrir em Atos capítulo 9. E nós vamos ler a conversão do apóstolo Paulo. Ou Saulo, na altura conhecido por Saulo. Então nós vamos ler o que é que aconteceu com Saulo. E vamos ler, deixa-me ver até onde é que eu pus isto. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. E diz assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Ele estava-se a referir aos cristãos. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à tua chamada, à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele, eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que o invocam, todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, e este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atónitos e diziam, Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio ele aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Temos aqui a vida de um homem, que alguns de vocês já devem conhecer a história, extremamente inteligente, extremamente culto, um homem dotado com capacidades extraordinárias. Paulo era um fariseu e era bastante zeloso naquilo que fazia. Era tão zeloso que nesta altura, crendo que estava a fazê-lo em nome de Deus, perseguia os cristãos para os prender, para os matar, porque achava que eles estavam ali para fazer tudo menos glorificar a Deus. E ele, zeloso, né, na sua fé, ele fazia esta perseguição. E este homem era tão extraordinário. Se vocês estudarem a vida de Paulo, vocês vão ver, ele estudou com os melhores professores, ele era formado nas leis, no Velho Testamento, ele tinha um conhecimento enorme. E provavelmente, se Paulo não tivesse tido um encontro com Jesus, naturalmente ele teria se tornado provavelmente um dos maiores sacerdotes daquele tempo. Ok? Então, o futuro de Paulo, sem Deus, realmente era grandioso. Aos olhos do homem. E diz que este homem, quando estava a caminho de Damasco, com uma carta que o autorizava a prender cristãos, ele teve um encontro sobrenatural, um encontro que muitos de nós, se calhar, não experimentamos. Mas se vocês pensarem bem em quem era este homem, o quão forte era a sua fé no judaísmo, vocês devem de imaginar que para este homem se converter, Jesus tinha que se manifestar de uma forma poderosa. E manifestou-se de uma forma tão poderosa que o cegou. E naquele encontro, o que eu acho piada é que, se vocês virem as primeiras palavras de Paulo, quando Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, porquê que tu me persegues? O que é que Saulo diz? O que tu queres, Senhor? De imediato, Saulo reconheceu que havia uma autoridade a qual ele estava a negar. De imediato, Saulo abriu o seu coração para a salvação. Foi um momento extraordinário, fora do vulgar, mas necessário para um homem que era tão convicto, ok? E tão zeloso na sua fé. E naquele momento, a tal salvação, como eu falei agora, não sei como, aconteceu. Exatamente aconteceu com Paulo. De um momento para o outro, ele reconheceu que precisava de Jesus na sua vida. E ele começou de imediato um processo a que nós chamamos o processo de conversão, que é um processo em que a nossa mente muda. Conversão é uma transformação de pensamento, ok? Então, o que é a conversão? É a nossa mudança de mente, ok? É aquela ideia de que não somente nós pedimos o perdão dos pecados em arrependimento, mas é a ideia de que nós não queremos voltar a pecar. Notam a diferença? Não somente eu tenho consciência que eu preciso de me arrepender diante de Deus, não somente eu tenho consciência que eu preciso de ter Jesus na minha vida, que é a minha salvação, mas eu tenho consciência, esta íntima consciência, que eu, além de querer o perdão de Jesus, eu não quero voltar a cometer este pecado. Isto é conversão. É uma transformação de mente. É aquela transformação que Paulo passou de imediato. Em que ele pensava de uma certa forma, imediatamente ele disse: o que é que tu queres, Senhor? E começou a pensar de outra forma. Ok? E se nós continuássemos, isto depois iria dar a regeneração, em que a nossa vida é totalmente transformada, e nós vivemos, e vamos ver isso na vida de Paulo, vivemos aqui a vida de Jesus em nós. Ok? E então, esta conversão que Paulo assumiu sobre a sua vida, o que é que traz? O que é que faz a conversão na nossa vida? E vamos nós estudar um bocadinho acerca do que a conversão faz. Romanos capítulo 12, 2, fala um bocado disso, da transformação da nossa mente. Vocês conhecem isto, não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados, né, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja feita na nossa vida, seja cumprida na vossa vida. Vocês querem a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na vossa vida? Então a nossa mente tem que ser transformada. Nós temos que nos converter genuinamente diante de Cristo. Amém? Então vamos lá ver o que é que a conversão faz. E temos isto tudo aqui na vida de Paulo. Em primeiro ponto, a conversão faz-nos querer saber a vontade de Deus. E se eu perguntar quantos querem saber a vontade de Deus para a vossa vida, vocês dizem, ah, eu quero. E se eu perguntar quantos de vocês têm buscado a vontade de Deus para a vossa vida? Uma coisa é querermos. Outra coisa é vivermos. Conseguem perceber a diferença? E eu creio que hoje Deus quer nos levar a um lugar de conversão. Quer nos levar à nossa origem, ao momento da nossa salvação, em que nós renovamos os nossos votos com Ele e verdadeiramente nós mudamos o nosso caminho. Amém? Então a conversão faz-nos querer a vontade de Deus. O que é que Paulo fez? Senhor, o que é que tu queres? E diz que ele foi para a casa de Judas e ficou sem comer e beber 3 dias e ficou em oração. O que é que acham que ele estava a fazer? Ele tinha tido um encontro maravilhoso com o Salvador. Ele tinha reconhecido que realmente estava num caminho errado e naquele momento Paulo estava a buscar a vontade de Deus sobre a sua vida. Então o primeiro passo que a conversão faz é que coloca em mim o desejo de querer saber o que é que Deus tem para a minha vida. Eu lembro-me exatamente quando eu me converti que a minha maior preocupação foi logo essa. Esta noção de que Deus era tão grande em mim que alguma coisa nova Ele devia de querer também para mim. E eu lembro-me desde muito cedo de me ter convertido e eu querer sempre questionado Deus, o que é que tu queres para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Mas sabem que ao longo dos anos, quando nós vamos vivendo o nosso cristianismo monótono e morno e nem somos nem carne, nem peixe, nem somos nem frios, nem quentes e corremos o risco de ser vomitados, que é o que a palavra de Deus diz, né? Se tu não és crente, nem és quente, nem frio, então és vomitado. É? Nós vamos nos esquecendo de fazer estas perguntas cruciais e começamos a tomar decisões por nós mesmos. É? E há projetos, há ideias, há situações e circunstâncias que nos começam a afastar realmente daquilo que é o propósito de Deus para nós. E às vezes são coisas normais e coisas legítimas e desejos que nem são maus. Mas nós devemos de ter esta atenção, de nos lembrar sempre, Senhor, qual é a Tua vontade? Quantos de nós temos perguntado nas decisões cruciais da nossa vida, e não só cruciais, decisões simples, que transformam e que pequenas decisões vão mudando o rumo da nossa vida. Quantos de nós temos perguntado, Senhor, qual é a Tua vontade? Eu ontem falava com uma rapariga que me dizia, Vera, que ela está, foi ontem, sim, sexta-feira, não foi ontem, sexta-feira, ela está num processo muito grande de mudança na vida dela. Ai, e ela dizia assim, Vera, as pessoas têm-me perguntado, tens a certeza que é a vontade de Deus? Eu não sei. Eu não sei se é a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos esta grande dificuldade e complicamos muito isto do que é ouvir a voz de Deus. Não é? E depois caímos em erros gravíssimos. A primeira forma de nós ouvirmos a voz de Deus está aqui. E às vezes já temos dificuldade. Não é? Porque lemos e queremos que esteja lá escrito outra coisa. E já é difícil cumprir o que está aqui. E nós ainda complicamos mais. Queremos ouvir fora do que está aqui. E depois ouvimos coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que ser cautelosos. Ok? Queres ouvir a vontade de Deus? Busca a palavra. Faz como Paulo. Busca o Senhor em oração. Ele era um... tinha sido um fariseu, ele estava habituado a fazer jejum, por isso para ele foi logo rápido, né? 3 dias, sem comer, sem beber, orar, vou buscar a vontade do Senhor. E às vezes nós precisamos tirar tempo mesmo para ouvir a voz de Deus, porque ficamos tão atarefados, tão ocupados, há tanto zumbido à nossa volta, há tantas vozes a falarem à nossa volta, e nós precisamos nos aquietar. Chegar a um lugar de quietude, agarrar a palavra, dobrar os nossos joelhos em oração e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Às vezes vamos encontrar na palavra de Deus, às vezes nós vamos ouvir, tal como Paulo, né? Aquele sentimento suave no nosso coração, ó Deus a falar connosco, a nossa mente, e nós vamos sentir aquela paz que realmente Deus está a encaminhar a nossa vida numa direção certa. Mas nós precisamos de ouvir. Não tentem arranjar atalhos. Não tentem buscar de outras pessoas aquilo que Deus tem para vocês. Porque vão se meter em trabalhos. Já ouviram esse ditado? Que atalhos? Metemos-nos em trabalhos? Quem é o maior interessado? És tu. Então busca o Senhor. Ok? Eu não estou a falar de conselho. É bom tu buscares conselho de outras pessoas. Pessoas idóneas, como a Bíblia fala. Sábias, ok? Não busques de qualquer pessoa. Mas eu estou a falar que o mais interessado em saber a vontade de Deus para a tua vida és tu. Portanto, és tu que tens que dobrar os joelhos, és tu que tens de agarrar a palavra e tentar ouvir o que é que o Senhor está a falar à tua vida. Amém? Ok. Conversão, nós buscamos a vontade de Deus. Conversão, o que é que nos faz? Faz-nos colocar Deus em primeiro lugar. Em Lucas capítulo 14, se nós abríssemos a palavra de Deus, podem abrir se quiserem. Lucas capítulo 14, vamos lá. Versículo 26, 27, diz assim. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a mãe e a mulher e os filhos, os irmãos e as irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos saltar para o 33 que diz assim. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A conversão faz-nos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ui. O que é isto de colocar Deus em primeiro lugar? É colocar Deus acima dos meus interesses? Colocar Deus acima dos meus sentimentos? É colocar Deus acima dos meus desejos? É abdicar da minha vida para que a vida de Deus habite em mim? Eu gosto muito de uma palavra que às vezes nós não gostamos, como humanos nós não gostamos, que é a palavra anónimos. Mas às vezes eu acho que é isso que Deus procura em nós. Sejamos anónimos. Porque nós gostamos muito de mostrar. Gostamos muito de nos expor. Gostamos muito de mostrar que sabemos fazer e que podemos fazer e que temos capacidade para fazer. Mas Deus quer... que através de nós ele seja visto, ele possa fazer e ele possa operar. Entendem porque é que eu estou a usar a expressão anónimos? E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo, aquele homem tão extraordinário, ele abdicou de tudo o que ele podia ser para que Deus pudesse ser através dele. Tornou-se um anónimo. Vocês entendem o que eu quero dizer com isto? E às vezes não é fácil, porque nós gostamos muito, nós temos muitos desejos, muitas ambições e achamos às vezes que Aquilo que Deus tem nem pode ser melhor do que aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Que engano. Né? Que engano. Colocar Deus em primeiro lugar. Quantos jovens estão aqui? Ponham lá a mão no ar. Aí, o irmão Ismael. Sim, senhora. Renovar as suas forças como as águias, não é, irmão? É um jovem. Vocês estiveram cá todos no evento de jovens? Não tiveram todos, pois não? Eu sei que não, porque eu já perguntei. E eu, como não tenho nada a ver com isso, nem tenho nada a ver com o Ministério de Jovens, posso vos dar nas orelhas à vontade. Depois o Pedro e a Célia que vos aturem. Mas eu quero vos perguntar uma coisa. Quem não esteve cá? Eu não estou a fazer isto para trazer condenação à vossa vida. Eu espero que vocês percebam isto. Eu estou a dizer isto para vos alertar. O que é que foi tão importante naquele dia que te impediu de dar prioridade a Deus? Pensa bem o que é que tu tiveste a fazer na terça-feira e que foi tão prioritário que Deus não pôde estar em primeiro lugar. Faz-nos pensar, não é? Se nós pararmos para pensar o que é que nós colocamos à frente de Deus, e se nós pararmos um bocadinho para pensar o que é que isto tem de tão importante que eu não coloquei Deus em primeiro lugar, nós vamos ficar chocados com o nosso egoísmo. E vamos nos aperceber que precisamos ser convertidos. Vocês entendem? Porque eu acho que o tamanho do sacrifício que Deus fez por nós, a porta de salvação que Ele abriu, a noção de arrependimento que Ele trouxe à nossa vida, a consciência de que nós podemos ser livres do pecado. Nada, nada supera esse amor na minha vida. Eu lembro-me quando eu converti, e as minhas irmãs estão cá, elas são testemunhas disso, e a minha mãe, eu não tinha desculpa nenhuma para não estar na presença de Deus. E elas agiam da mesma forma. Eu lembro-me que nós convertemos numa igreja pequenina, era na casa do pastor, e era em Queijas. E nós íamos, só tínhamos dinheiro para o comboio, e depois não tínhamos dinheiro para ir até Queijas. O comboio ficava em Caxias, e então o que é que nós fazíamos? Nós íamos a pé. De Caxias até Queijas, todos os domingos. Muitas vezes sem comer, porque o dinheiro era precioso para comprar o bilhete do comboio. Lembram-se disso? Lembras-te disso, Mildred? Né? E eu lembro-me que nada nos fazia abdicar de estar na igreja naquele dia. Nada. Às vezes até conseguíamos ter dinheiro para o autocarro. Eu lembro-me disso, de Caxias para Queijas tínhamos dinheiro para o autocarro. Mas sabem o que é que a gente fazia? Ia à pena mesmo, porque depois chegávamos lá, íamos ao café, comíamos um bolinho, tínhamos o estômago confortado e íamos ouvir a palavra do Senhor. Aquilo era o mais importante para nós. Eu, quando era da vossa idade, jovens, eu vou-vos dizer, eu estava a estudar num instituto. Eu vinha às quartas-feiras à intercessão, à noite. Eu vinha às sextas-feiras à... Hã? À estudo bigo, às quartas. Às sexta-feira à intercessão. Terça-feira vinha ao grupo de teatro. Sábado vinha ao grupo de evangelismo. E ainda havia qualquer coisa que eu já não me lembro. E jovens à tarde. E domingo estava na igreja. Não faltava nada. Sabem porquê? Porque Deus era mais importante na minha vida. Eu não tinha coisas para fazer, tinha estudos. Estava a estudar e eram exigentes connosco. Às vezes tinha exames, tinha testes, mas eu lembro-me que eu não faltava nada. Porque Deus era importante na minha vida. Ainda hoje, às vezes, eu acordo ao domingo e disse, sabia bem ficar na cama. Mas não fico. Às vezes o meu marido, se não puder estar no culto, ou porque foi a trabalho não sei aonde, ou porque foi a... eu tenho uma boa desculpa. Não tenho carro, tenho que ir com os meus filhos de transportes. É melhor não ir à igreja. Eu agarro nos meus filhos, levanto-me e vimos de transportes para a igreja. Não há problema nenhum. Deus é prioridade na minha vida. Okay? Se tu não colocas Deus em primeiro lugar, o que é que estás à espera? Qual é a tua noção? Qual é a tua ideia com relação a Deus? O que é que tu queres da parte dele? É um relacionamento egoísta? Em que tu estás ali simplesmente para receber e não estás para dar nada? Então tu estás a viver uma vivência de um crente convencido. Convencido realmente de que Deus é a melhor coisa que nós podíamos ter na nossa vida, se calhar. Estás convencido que realmente Jesus é verdade, que a palavra de Deus é verdade. Mas é só estar convencido de que tudo isso é verdade. Mas nada se aplica à tua vida. Ok? O que é que a verdadeira conversão faz? Faz-nos partilhar Jesus. E se vocês lerem a vida de Paulo, de imediato, logo de seguida, nós lemos na passagem, de imediato o que é que ele começou a fazer quando saiu dali? Falar de Jesus. E quando nós falamos disto, eu sei que muitos de nós... Falar de Jesus deve ser uma coisa natural na nossa vida. E se nós, de alguma forma, temos aversão a isto, nós estamos a rejeitar aquilo que Jesus fez em nós. Ok? Falar de Jesus deve ser algo natural. E eu não estou a falar de eventos específicos em que nós arranjamos... Agora vamos ter dia 2 de junho, né? Um tempo de evangelismo. Eu adoro esses tempos. Alguns de vocês conhecem e vocês sabem que há coisas que realmente são a minha praia, prontos, como a expressão que usam aí. E se há realmente, e ultimamente Deus tem falado comigo para eu passar mais tempo com os meus filhos e para me dedicar mais aos meus filhos. E eu compreendo, e esta tem sido a direção de Deus sobre a minha vida, e eu compreendo isto tendo noção de que ao estar com eles, tenho consciência da importância que implica isso e tenho noção do porquê de Deus me estar a mandar fazer isso. Mas quem me conhece sabe que eu realmente gosto de estar em bairros, gosto de estar a fazer visitação, gosto de estar e se eu sinto graça de Deus e favor de Deus a fazer esse tipo de trabalho. Mas isso é uma coisa específica, não é? Agora vem dia 2 de junho, alguns de vocês se calhar sentem graça para evangelismo, vão estar presentes, vão estar a fazer. É uma coisa específica. Mas diariamente, como é que tu tens falado de Jesus? Como é que a tua vida tem revelado Jesus? Nós falamos muito sobre fruto. A semana passada o pastor Oscar falou sobre isto, sobre fruto. Ele falou a forma como nós limitamos a... Às vezes nos limitamos a números ou a ideias que temos na nossa mente e que nós temos que ultrapassar isso. Né? Ele falou acerca de que podemos dar mais, podemos dar 100%. Né? E realmente quando nós falamos em fruto, nós temos que colocar tudo isto. Porque fruto não é só realmente evangelismo. Fruto não é somente as almas que nós vamos levar diante de Deus. Fruto é o teu caráter transformado, é a tua pessoa transformada, é a forma como tu tratas os outros crentes, é a forma como tu te dedicas à vivência cristã. Fruto implica toda a nossa vivência cristã, mas também implica mostrar Jesus. Também implica falar de Jesus, ok? E sermos convertidos faz-nos ter o desejo de realmente partilhar Jesus. Eu quando ando, olha, a semana passada fui a café com a Mildred, aqui neste novo espaço, fui a um cafezinho aí, e o meu primeiro pensamento, eu começo a conversar com ela, mas eu começo logo a olhar e a ver as pessoas que estão à volta. E eu começo logo a pensar, o que é que nós podemos fazer para alcançar estas pessoas? Eu quando entro aqui, eu gosto de olhar para as janelas e eu começo a pensar, Senhor, como é que nós podemos falar a estas pessoas de Ti? E é um desejo contínuo que anda connosco. Quando nós ouvimos um descrente a falar connosco e nós começamos a pensar, esta pessoa precisa de Jesus na vida dela, Senhor, como é que eu posso ministrar Jesus à sua vida? Não é? E se tu não tens tido este desejo de falar de Jesus, de mostrar a vida, que Deus, a transformação que Deus fez em ti, de revelar quem Deus é e o que pode fazer pelas pessoas que estão em sofrimento, então alguma coisa está morta em nós. Okay? E nós precisamos que Jesus renove isso. Evangelismo é uma bênção. Falarmos de Deus é uma bênção. Ok? Vermos uma pessoa em necessidade e reconhecer que ela precisa do mesmo que eu precisei na minha vida. Ela precisa da mesma bênção. E se tu não sentes isto, então alguma coisa está a morrer no teu coração. Alguma coisa precisa de ser transformada. Porque é bom nós darmos Jesus às outras pessoas. Amém? Vocês concordam com isto? Vocês concordam? Vocês sentem dor quando veem as outras pessoas sofrer, quando veem pessoas que a vida está de tal forma estragada, arruinada, que a única solução que nós sabemos que elas têm é Jesus. Então nós precisamos de pedir a Deus que nos dê ousadia para falar. Nós precisamos de ser cada vez mais como Paulo. Não ter medo, não ter vergonha. Abrir a nossa boca e dizer: Jesus, precisas de Jesus na tua vida. Amém? E precisamos de dar esse passo. Precisamos de ser ousados. E muitos de nós têm vergonha disso. Têm vergonha de... Até sentem, até têm o desejo. Mas quando é para abrir a boca... Ai, é difícil. Mas como eu disse de início, nada tem a ver connosco. E quando vocês começarem a falar, vocês vão perceber que nada tem a ver convosco. Tu és simplesmente um vaso. E que as coisas vão fluir. E que tu vais ver aquela pessoa entregar a sua vida a Jesus e tu vais dizer... E não há sensação, para mim não há sensação mais maravilhosa do que dar a salvação, lá tenho eu a dizer esta expressão errada, do que fazer alguém confessar Jesus na sua vida. Porque depois, quando a pessoa confessa, há um preenchimento tão grande na nossa vida. Epá, aquela pessoa acreditou em Deus e entregou a sua vida a Jesus. É? E é uma satisfação tão grande. E começa a experimentar. Começa a ter a ousadia de falar, de dizer. É? Tu precisas de Jesus na, na tua vida. Jesus fez isto na minha vida. Eu já passei por isto e por aquilo. E quando eu aceitei Jesus na minha vida mudou. Porque Deus te ama. É? Pede às pessoas para orar. Há uma coisa que dificilmente alguém vai recusar. Olha, sabes uma coisa, eu sei que tu estás a passar por esse problema, mas eu acredito em Deus e eu acredito que Ele te pode ajudar neste momento. Posso orar por ti? E dificilmente alguém vai dizer não. Ora pela pessoa. Dá as mãos à pessoa, faz a tua oração e depois diz-lhe: tu precisas de Jesus na tua vida. Amém? É fácil. Não é tão complicado assim, é muito simples. E quando vocês fizerem, vocês vão ver que Deus opera, não somos nós. Amém? Então, o que faz a conversão? Faz-nos querer saber a vontade de Deus, faz-nos colocar Deus em primeiro lugar e faz-nos partilhar Jesus. E eu podia inverter isto para terminar e podia dizer assim: o que é que Deus faz pelos convertidos? Ok? E se vocês lerem em Atos capítulo 9, versículo 15, que é a história de Saulo, vocês vão ver que Deus traz um propósito à nossa vida. Deus já tinha planeado, quando Deus fala com Ananias, e Ananias estava com medo porque sabia que Paulo andava a perseguir os crentes e não queria ir falar com Paulo porque sabia o que é que lhe podia acontecer. E teve grande coragem de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, aquele homem. Porque muitos de nós, se calhar, ops, espera lá, manda lá outro que eu fico aqui sossegadinho. Não, mas ele foi. Sabendo a fama do sujeito, lá foi ele falar com ele. E até que lhe tratou por irmão Saulo. Irmão Saulo. E ele chega lá e o que é que Deus disse a Ananias? Vai, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Ok? Eu o escolhi, se vocês lerem, acho que é no versículo 15. Ok? E vou levantá-lo e Deus trouxe um propósito para falar a reis, para falar a não sei quem, nananana, e descreve o propósito de vida sobre Paulo. E aquilo que Deus tem sobre a nossa vida é um propósito. Nós sabemos o propósito de Deus sobre a nossa vida, então vamos caminhar para Ele, mas não nos vamos limitar a isso. Paulo não se limitou a isso, ele falou a todo mundo. Todos o que ele encontrava, ele falava, logo de seguida, né? E realmente Deus realizou o propósito, porque depois quando nós estudamos a história de Paulo e a vida de Paulo, nós vemos esta palavra a ser cumprida na vida dele, ok? Então o que é que Deus faz a um convertido? Ele capacita-o. E se vocês lerem outra vez aí o capítulo 9 de Atos, vocês vão ver que Paulo foi batizado. O que é o batismo? É a verdadeira conversão. Nós agora não vemos isto assim. Porque nós não vivemos no tempo de Paulo. Porque reconhecer que sou crente no tempo de Paulo e sou batizado, que é dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu estou a morrer para a pessoa que eu sou e agora eu quero que a pessoa de Deus habite em mim, naquele tempo era dizer, olha, tu estás marcado para ser perseguido e até podes ser morto. Portanto, é uma noção bem diferente da noção que nós temos hoje, né? Nós hoje vamos de forma muito ligeira para o batismo. É morrer. Batismo é morrer, ok? E naquele tempo, literalmente, podia implicar isso. E Paulo tomou aquela decisão de ser batizado e Deus diz que o capacitou, foi batizado pelo Espírito Santo. Então Deus capacita o convertido. Vocês têm sentido falta de capacidade em áreas, em falar de Jesus, ok? Têm tido lutas na vossa vida cristã, têm tido lutas com relação ao pecado, têm tido lutas em vencer algumas áreas na vossa vida. A promessa de Deus é que Ele te capacita para venceres qualquer área na tua vida. E essa capacitação é feita pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Uma pessoa maravilhosa, okay? Que faz esta, opera esta transformação, que é tornar-nos em pessoas anónimas, que é anular-nos a nós mesmos e começar a criar a vida de Deus em nós, a vida de Jesus em nós. E nós vamos terminar, e eu quero ler uma passagem em Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler esta passagem em que parte desta passagem fala, é a oração de Paulo sobre uma igreja e outra parte é a noção daquilo que Deus fez por cada convertido. E eu quero ler esta passagem para vocês como igreja, para nós como igreja. E quero fazer esta oração para nós como igreja. E eu quero que vocês pensem nestas palavras e pensem naquilo que Jesus fez por vocês. Por isso eu não quero que vocês leiam, eu quero ler, está bem? E eu quero que vocês fechem os olhos e ouçam estas palavras. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 a 29, é o que eu vou ler. E diz assim. Esta oração que Paulo fez pela igreja, e esta é a oração que eu faço por nós logos. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja, da qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. No que é que tu tens trabalhado? Amém? E nesta manhã o apelo que eu quero fazer é que tu venhas à presença de Deus. Amém? Aquilo que eu te quero pedir é que entregues o teu coração diante de Deus e renoves os teus votos com Ele. Mas não com aquela noção que simplesmente é mais um ato, mas com aquela consciência que realmente algumas coisas precisam de ser corrigidas na minha vida. E eu preciso realmente converter o meu coração a Deus. Nós vamos ficar de pé. E se alguém está aqui pela primeira vez e tem ouvido falar de salvação e nunca teve a oportunidade de dizer: Jesus, eu realmente quero-te na minha vida. E se tu queres Jesus na tua vida nesta manhã, então eu digo, eu peço que faças-me só um sinal do lugar onde estás. Há aqui alguém que quer aceitar Jesus na sua vida? Então levanta o seu braço só para eu ver. Ok? Alguém quer Jesus na sua vida? Levanta o seu braço. Se tu realmente achas que de alguma forma Deus falou contigo hoje e há coisas que precisam de ser corrigidas na tua vida, há caminhos que precisam de ser endireitados, há aquele lugar de origem que tu precisas de voltar diante de Deus, então eu digo-te para vires aqui à frente, para te ajoelhares diante de Deus e para buscares a sua face. Amém? Eu vou abrir este lugar. Quem precisar de vir aqui à frente falar com Deus, pode vir. Nós vamos orar por vocês. Mas eu quero que tu estejas primeiramente na sua presença e que tu fales primeiramente com Ele. Amém? Ajoelha-te diante de Deus. Se não conseguires ficar de joelhos, senta-te ou fica em pé. Amém. Mas este é o altar em que tu deves te chegar nesta manhã. Amém. Também aqueles que de alguma forma têm sentido que não têm estado capacitados ou não se sentem capacitados para os desafios que vos têm sido apresentados por Deus e que sentem que precisam mesmo daquele toque do Espírito de Deus sobre a vossa vida. Então podem vir à frente também. Amém. Um pai que volta. Chore, andaiara, dara, suri, andaiara, dara, suri, andaiara, suri, andaiara, suri. Core, andaiara, dara, suri, dara, suri, dara, suri, andaiara, suri, andaiara, suri. Oh, Deus. Deus, nesta manhã, Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. E Deus, nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes nós temos tomado caminhos, Senhor, que não são os Teus caminhos. Tomado decisões, Senhor, sem buscar a Tua vontade, Senhor. Pedimos o perdão, Senhor, se de alguma forma temos afastado o nosso coração da Tua presença, Senhor. Pedimos perdão se temos rejeitado a Tua obra em nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor.